já intenso, com um ponto de lentidão severo no cruzamento com Eduardo Elias Aran. Quem desce a Aran, sentido Rodolfo Zé Pinho e sentido Cemitério Santo Antônio. Ministro João Arinos, com um pequeno trecho de lentidão do pontilhão da Pedrocian até a entrada do parque pela jornalista Marcos Fernandes e depois pista rápida no trecho do Conjunto Flamboyant e Cidade Jardim. A boa notícia, Zilda, parece que o fluxo de veículos está bem tranquilo na cidade. Você citou ontem que algumas escolas particulares já estão de férias, a estadual, municipal, acho que devem entrar por esses dias, mas a impressão é que se tem que o fluxo de veículos diminuiu nesses dias. A boa notícia, nessa quinta-feira nós não temos registros de acidentes com gravidade aqui na nossa capital. Trânsito tranquilo nas principais ruas e avenidas aqui da cidade de Moreira. Com vocês aí no estúdio.
Tá certo, Quartinho. Muito obrigada pelas informações. Ótima quinta-feira.
Agora 7h10, 7h10. E o poeta e escritor Sérgio Vaz, uma das principais referências da literatura periférica no Brasil, é um dos convidados da 10ª edição da Feira Literária de Bonito. Autor de Colecionador de Pedras e fundador do Cooperifa, ele define a literatura como um instrumento de transformação social e democratização da literatura. Em Bonito, o escritor conversou com o jornalista e curador Daniel Rockenbach. Vamos ouvir.
Não é porque as pessoas não estão lendo que a gente vai deixar de escrever. Não é porque as pessoas não estão vendo que vai deixar de fazer. E tem muita gente da periferia hoje se destacando no Brasil. Escritoras como Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, Elisanda Souza, são mulheres negras vindo da periferia que estão despontando para a literatura. Nós somos o centro, nós temos que pensar assim. Então, se nós estamos em Bonito, que é afastado da capital, que aqui seja a capital nesse momento. Acho que a gente tem que se valer a nossa existência. Onde nós tivemos ter a autoestima de aqui é o centro. Inverter a bússola, né?
Bonito, hoje é a capital da literatura. Que lindo, né, Zilda?
Lindo.
E a Casa da Cultura em Campo Grande abre nesta quinta-feira, hoje, dia 10 de julho, a exposição Cartografias do Atravessamento. Primeira mostra individual do artista visual Renan Reis na capital. Natural de Mato Grosso do Sul, Renan é graduado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e especialista em arteterapia analítica. Nesta exposição, o público poderá conhecer um recorte da trajetória construída ao longo de mais de 10 anos de trabalho, reunindo pinturas, colagens, bordados e instalações interativas que refletem diferentes fases da carreira do artista. Entre os destaques está uma instalação em formato de coração que convida os visitantes a interagir com a obra, além de trabalhos que exploram temas como memória, subjetividade e as relações entre arte, tecnologia e trabalho manual. A abertura é realizada hoje, quinta-feira, como eu disse, às 6h30 da manhã e vai até às 21h. Desculpa, 6h30 da tarde, né, da noite, até às 21h. Na Casa da Cultura, na Avenida Afonso Pena, número 2270, no centro de Campo Grande. A exposição permanece em cartaz até o dia 21 de agosto, com visitação de graça de segunda a sextas-feiras, das 9 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 9 horas ao meio-dia. Agora 7h13. A trégua entre Estados Unidos e Irã voltou a dar sinais de enfraquecimento. Novos ataques militares, ameaças de retaliação e a instabilidade no Estreito de Hormuz reacendem as preocupações com a segurança no Oriente Médio, os impactos sobre o mercado internacional de petróleo e o risco de uma escalada regional, que também atinge o Iraque. Para entender o atual cenário e os possíveis desdobramentos geopolíticos, vamos ouvir a análise do nosso colaborador, o analista direto de Portugal, Tércio Albuquerque. Bom dia, Tércio.
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia, Zilda Vieira. Bom dia, ouvintes. Bem, nós retornamos com esse assunto envolvendo o conflito de Estados Unidos e Irã, que também participam outros países como Israel, Líbano, né? E, infelizmente, num período de cessar-fogo, começaram novas agressões de parte a parte e, então, Donald Trump informa que os iranianos acabaram descumprindo o acordo através de ataques a navios que circulavam no Estreito de Hormuz. Bem, A par de que esses ataques de manifestação pessoal de Donald Trump já são conhecidos, Trump voltou também a agredir o povo iraniano. E não se está aqui a defender o povo iraniano, mas a forma com que Donald Trump se refere a essas pessoas como doentes, como jogadores sujos. Então ele leva a um patamar de discussão que não se espera de um líder mundial como Donald Trump. E todas essas declarações foram exatamente enquanto ocorria a cúpula da OTAN em Ankara, capital da Turquia. Há uma questão que todos podemos entender. Volta ao assunto do petróleo. Trump está insistindo em atacar bases iranianas onde há uma grande concentração em produção de petróleo. E isso, então, fez com que houvesse uma reação muito grande por parte da Comissão de Segurança Nacional do próprio Irã, que agrediu também e ameaçou os Estados Unidos, afirmando que nenhum soldado americano regressaria com vida se houver um ataque novamente lá. O que importa para todos nós é que esse tipo de agressão, esse tipo de guerra planejada de Trump, acaba envolvendo todo o mundo nas questões econômicas. Basta dizer que houve um acréscimo já no barril de petróleo, no preço do barril de petróleo, superior a 4%, em razão dessa retomada desses ataques. Então nós vamos continuar acompanhando e entendendo que há necessidade, sim, de que se faça um acordo perene, mas ao mesmo tempo que se respeite de parte a parte, não só a população dos países, mas também todo o entorno. Nós podemos lembrar e devemos lembrar que uma guerra deste porte pode, sim, causar um dano incomensurável em toda a região e, inclusive, no mundo e em Mato Grosso do Sul, porque as exportações começam a ter dificuldade, o petróleo sobe, a inflação é retomada e a economia acaba padecendo e todos sofremos mediante esse tipo de atuação.
Obrigado, Tércio, direto de Portugal, com uma análise sobre a guerra entre Irã e Estados Unidos, que acaba refletindo no mundo inteiro. E outra notícia que reflete também, e que prova que reflete no mundo inteiro, é que a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, voltou a afirmar que a Groenlândia não está à venda. A declaração foi uma resposta às novas manifestações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que novamente disse defender que o território autônomo dinamarquês deveria ser controlado pelos Estados Unidos. Ao chegar para a cúpula da Organização do Trabalho do Atlântico Norte, a OTAN, na Turquia, Frederiksen reforçou que a soberania e a integridade territorial do país devem ser respeitadas. A Groenlândia é um território autônomo, pertencente ao Reino da Dinamarca e tem importância estratégica no Ártico, sobretudo em relação ao petróleo. O tema voltou ao centro das discussões internacionais após as recentes declarações do presidente norte-americano.
E no inverno, muita gente deixa o protetor solar de lado por acreditar que o risco de queimaduras diminui. Mas será que essa é uma boa ideia? Os dermatologistas garantem que não. E a Nelly Terra explica o porquê. Bom dia, Nelly.
Bom dia a vocês aí no estúdio. Bom dia a você que está com a gente no Agora 104. O recado que eu trago hoje é simples e direto. Se você costuma usar protetor solar apenas no verão, talvez seja a hora de mudar esse hábito. Segundo os dermatologistas, a proteção contra os raios ultravioleta continua sendo indispensável durante o inverno, mesmo em dias frios, nublados ou chuvosos. Isso porque até 80% da radiação ultravioleta consegue atravessar as nuvens e atingir a pele. Ou seja, sentir frio não significa estar protegido do sol. A exposição frequente, sem proteção, aumenta o risco de câncer de pele, que é o tipo mais comum dessa doença no Brasil. Além disso, favorece o aparecimento de manchas, rugas, flacidez e o envelhecimento precoce. Os especialistas lembram que os raios UVA mantêm intensidade praticamente constante ao longo de todo o ano. Esses raios atravessam nuvens e até vidros de janela e atingem camadas mais profundas da pele. Por isso, a recomendação é usar protetor solar diariamente. E atenção para os principais locais: o rosto, as orelhas, o pescoço, o colo e as mãos. A Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta escolher produtos com fator de proteção solar, o FPS, de pelo menos 30 e com proteção contra os raios UVA e UVB. Um outro erro que acontece com muita gente é aplicar uma quantidade muito pequena no rosto e no pescoço para que a proteção fique adequada. Os dermatologistas recomendam a chamada regra dos dois dedos. Coloque uma linha de protetor no dedo indicador e outra no dedo médio. E para quem passa muito tempo ao ar livre, a reaplicação deve ser feita a cada 2 horas ou, se houver suor intenso, ou banho de mar ou piscina. Além do protetor, chapéu, óculos com proteção ultravioleta e roupas adequadas continuam sendo importantes aliados, especialmente de 10 da manhã às 4 da tarde, quando a radiação solar é mais intensa. Os especialistas também lembram que pessoas com pele negra não estão livres dos efeitos da radiação e também devem usar o produto. O importante é lembrar que protetor solar não é um produto de verão. É um hábito de saúde que ajuda a prevenir problemas que muitas vezes só vão aparecer anos depois. Nelly Terra para o Agora 104.
Importante o alerta da Nelly. Você, Leonardo, usa protetor solar no inverno?
Zilda, eu uso, mas pelo que eu entendi da reportagem dela, eu não uso da forma correta. Eu vou me atentar e vou usar, a partir de agora, de uma forma melhor, viu?
Quantidade?
É, a quantidade, exatamente. E tem que passar e se cuidar, é
e
isso.
E repassar.
E repassar. Vamos a mais uma informação, mas antes disso, quero convidar vocês para que vocês continuem fazendo parte do nosso jornal do Agora 104 e enviem a sua mensagem, sua sugestão de pauta, sua observação também para o nosso WhatsApp, que é o 67993331047. Faça como o Marinho, que está sempre conosco, e também o Elvio Loureiro, que está sempre na escuta. Um abraço a vocês. E o brasileiro está cada vez mais conectado. Um levantamento internacional revela que, considerando a expectativa de vida no país, uma pessoa passa, em média, mais de 52 anos navegando na internet. O estudo também mostra que entretenimento, redes sociais, streamings e o uso de inteligência artificial lideram o tempo gasto no ambiente digital. Quem traz as informações é a Milena Abreu, da Rádio 2.
Brasileiros ficam, em média, 116 horas por semana conectados à internet. São quase 5 dias inteiros usando a rede mundial de computadores para trabalhar, estudar e ter momentos de lazer. Considerando a expectativa de vida de 76 anos no país, dá para dizer que o brasileiro médio está ficando 52 anos, 9 meses e 16 dias na internet, mais de 2/3 da vida. É o que mostra um levantamento internacional que analisou a jornada online diária de 20 mil internautas em 20 países. No Brasil, foram 1.003 entrevistados, com idades entre 18 e 74 anos. Para comparação, no estudo anterior feito em 2022, o brasileiro gastava 51 anos, 3 meses e 13 dias na internet. De acordo com a pesquisa, a internet é usada principalmente para atividades de entretenimento no Brasil. As redes sociais consomem 12 horas e 19 minutos por semana e os streamings de séries e vídeos, 11 horas e 28 minutos. Com vídeos online, os brasileiros gastam 10 horas e 49 minutos do total de 116 horas semanais e são, em média, 8 horas e 32 minutos ouvindo música na internet. Outro dado que vale destacar é a consolidação do uso da inteligência artificial. Os brasileiros já dedicam quase 3 horas por semana conversando com robôs de atendimento e chatbots. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora 7h23, 7h23.
E atenção, estudantes, vamos gastar menos tempo na internet, porque quem está se preparando para o Enem ou vestibulares tem uma boa oportunidade em Campo Grande. A Prefeitura abre nesta sexta-feira as inscrições para o Aprova Juve, cursinho pré-vestibular gratuito da Secretaria Executiva da Juventude. São 350 vagas destinadas a jovens de 15 a 29 anos que estejam no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas ou sejam bolsistas da rede particular. As aulas começam no dia 18 de julho e seguem até dezembro, sempre aos sábados, em turmas da Sejuve, na Sejuve e na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. As inscrições serão liberadas em duas fases. As primeiras vagas já vão estar disponíveis amanhã, sexta-feira, e as demais serão abertas na terça-feira, dia 14 de julho, e seguem até o preenchimento das 350 vagas.
E vejam só, mais uma oportunidade, dessa vez uma oportunidade de mudança de carreira ou de início de carreira também. A Energisa Mato Grosso do Sul, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso de graça de formação de eletricistas de redes. Ao todo, são 50 vagas, sendo 25 para Campo Grande e 25 para Dourados, destinadas a homens e mulheres que estejam interessados a ingressar no setor elétrico. Em Campo Grande, as inscrições seguem até o dia 31 de julho e as aulas começam no dia 18 de agosto. Já em Dourados, o prazo vai até 31 de agosto, com o início das aulas previsto para o dia 14 de setembro. A analista de recursos humanos da Energisa, a Evelyn Thomas, explica que também é necessário ter disponibilidade para frequentar as aulas no período noturno durante toda a formação. Vamos ouvir.
Nós estamos aí com um processo seletivo aberto para o curso de formação de eletricista de redes. Estamos com 25 vagas no município de Campo Grande e 25 vagas no município de Dourados, né? Então, quais são os requisitos para participar do processo seletivo? Precisa ter 18 anos, o ensino médio completo e precisa ter a CNH categoria B. Para participar do processo seletivo para a realização do curso, a pessoa selecionada precisará ter a disponibilidade aí de segunda a sexta-feira no período noturno para realizar o curso, que vai ser em parceria com o Senai, né, que é nosso parceiro, e vai ter uma duração aí de aproximadamente 6 meses. Então, confira essa oportunidade, ela está disponível na nossa página de carreiras do Grupo Energisa.
E desde o lançamento da iniciativa em 2024, a parceria entre a Energisa e o Senai já formou 84 profissionais e mais de 60% dos alunos das turmas anteriores foram contratados pela empresa. Quem concluir a capacitação com bom desempenho poderá integrar o banco de talentos da Energisa e participar de futuros processos seletivos da concessionária e de empresas parceiras também.
E no próximo bloco, a Nelly Terra levanta um alerta interessante sobre os óculos inteligentes e sobre a privacidade de cada pessoa.
Antes do intervalo, uma curiosidade da música brasileira. Lançada em 1978, Todo Dia Era Dia de Índio, na voz de Baby do Brasil, nasceu como uma homenagem aos povos originários e se tornou um dos grandes clássicos da MPB. A canção fez um convite à reflexão sobre a relação entre o ser humano e a natureza, com uma mensagem que continua atual décadas depois. Fique agora com Baby do Brasil, aqui na Educativa MS. A gente faz uma pausa e já volta. Agora são 7h28.
Agora 104. Música e notícia. Quantas vezes você reconheceu suas próprias conquistas hoje? A gente aprende a ser duro consigo mesmo, mas esquece de celebrar o próprio esforço. Desenvolvimento pessoal também é olhar para a sua trajetória e dizer: eu fiz o meu melhor até aqui. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, sua energia muda e sua vida acompanha. Reconheça-se, aplauda-se. Você merece enxergar o seu próprio valor. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
Fica a dica com o professor Rossini.
Oi pessoal, aqui é o professor Rossini. Fica a dica com o Rossini. Uma dica de língua portuguesa para vocês. Eu vejo muito na mídia: haja visto os acontecimentos, haja visto as chuvas. Não, não, gente. Não existe haja visto. O correto é haja vista as ocorrências. Haja vista os acontecimentos. Pense em ponto de vista. Então, haja vista. Não existe haja visto. Haja visto é um erro. Use haja vista. É isso, moçada.
Agora 104. Ligado no que importa.
Estamos de volta, agora 7h33, 7h33.
E os termômetros marcam agora em Campo Grande 18 graus, tempo predominantemente ensolarado, as temperaturas devem se elevar durante o dia, chegar até 29 graus. Vamos saber como fica o tempo hoje e amanhã em Mato Grosso do Sul. A Valesca Fernandes, meteorologista e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Centec, explica para nós.
Se preparem, porque o destaque para os próximos dias é de tempo firme, seco e com calor e elevação em todas as regiões do estado. Uma massa associada à alta pressão atmosférica vai garantir os dias de sol com poucas nuvens. Mas atenção, a amplitude térmica será elevada, podendo passar dos 15 graus de diferença no mesmo dia. Isso significa que as madrugadas e o início das manhãs continuam frios, com mínimas entre 10 a 17 em pontos isolados, abaixo dos 7 graus no extremo sul. Mas as tardes serão quentes, com máximas que podem atingir marcas entre 30 a 35 graus. Vamos conferir as temperaturas por regiões para quinta-feira, dia 9. Campo Grande, mínima de 16 e máxima de 27. Dourados oscila entre 12 a 29. Ponta Porã registra entre 13 a 27 graus. Corumbá e Aquidauana, calorão, mínima de 17 e máxima chegando a 32 graus. Coxim também chega aos 32 com mínimas de 17 graus. Três Lagoas, mínima de 14, máxima de 29 graus. E atenção para os alertas de saúde e segurança. A umidade relativa do ar vai despencar no período da tarde, variando entre 10% a 30%. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar o sol nos horários mais críticos e redobrar os cuidados com as crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Além disso, o tempo seco acende o alerta para o risco de incêndios florestais. Não jogue lixo nem acenda fogo na vegetação.
Importante essas dicas, né, Zilda? A gente fica, acaba esquecendo de tomar água, né? Mas nessa época de inverno e um pouquinho mais seco, eu acabo tomando mais água, principalmente aqui na apresentação. E você também toma bastante água?
Também, e eu não sei você, mas eu já estou percebendo que a umidade relativa do ar está bastante baixa mesmo. Os lábios ficam mais ressecados, a gente precisa de hidratar mais.
É verdade. Agora vamos a uma outra informação interessante. Os óculos inteligentes estão chegando ao mercado com cada vez mais recursos. Eles tiram fotos, gravam vídeos, fazem traduções em tempo real e até conversam com usuários usando inteligência artificial. Mas toda essa tecnologia levanta uma pergunta importante. Até onde é possível ir sem invadir a privacidade das pessoas? A Nelly Terra explica pra gente.
Bom dia, os colegas aí no estúdio. Bom dia a você que acompanha o Agora 104. Os óculos inteligentes prometem mudar a forma como usamos a tecnologia no dia a dia. Com eles, é possível fotografar, gravar vídeos, atender chamadas e até conversar com assistentes de inteligência artificial, tudo sem precisar tirar o celular do bolso. Mas essa praticidade também trouxe um novo debate sobre privacidade. Afinal, é permitido gravar outras pessoas usando esses dispositivos? No Brasil, ainda não existe uma lei específica para os óculos inteligentes. Valem as regras que já protegem o direito à privacidade, à imagem e aos dados pessoais. Em locais públicos, alguém pode aparecer de forma incidental em uma foto ou vídeo. O problema começa quando a gravação invade a intimidade, expõe uma pessoa sem autorização ou é usada para causar constrangimento ou cometer algum crime. Já em ambientes privados, como banheiros, vestiários, consultórios, escolas, empresas ou residências, gravar pessoas sem autorização pode gerar responsabilidade civil e até criminal. Especialistas lembram que o problema não está no equipamento, mas na forma como ele é utilizado. Outra preocupação envolve a inteligência artificial. Os modelos mais modernos conseguem reconhecer objetos, responder perguntas sobre o ambiente e coletar informações em tempo real. Isso amplia os debates sobre proteção de dados e reconhecimento facial. Em alguns países, escolas, hospitais, tribunais e até instalações militares já impuseram restrições ao uso desses dispositivos. Enquanto isso, empresas seguem investindo nessa tecnologia. A expectativa é que nos próximos anos, os óculos inteligentes assumam parte das funções hoje desempenhadas pelos smartphones. O ponto-chave será encontrar um equilíbrio entre inovação e privacidade, porque toda tecnologia que facilita a vida também precisa respeitar o direito das pessoas de não serem vigiadas o tempo todo. Nelly Terra para o Agora 104.
Essa música já anuncia a chegada do nosso querido Clayton Salles, mas ele está de férias. E hoje quem assume esse espaço é o Daniel Rockenbach, trazendo as estreias do cinema e as principais dicas do streaming. Bom dia, Daniel. Tem novidade chegando aos cinemas de Campo Grande?
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. Bom dia. E salve, ouvintes do Agora 104. Essa semana temos estreias para todos os gostos nos cinemas da capital. Para começar, os entusiastas do terror vão poder assistir a partir de hoje A Morte do Demônio em Chamas, o novo filme da consagrada franquia criada pelo Sam Raimi lá na década de 80. Outro filme que entra em cartaz essa semana é a adaptação em live action de Moana, filme da Disney que traz a versão com atores da animação lançada lá em 2016. E me parece que a Disney segue firme no projeto de fazer novas versões de suas franquias animadas, hein? Outra estreia é a comédia O Convite, filme que reúne Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz e Edward Norton num jantar que acaba saindo do esperado. Seguem em cartaz a animação Minions e Monstros, Toy Story 5, Supergirl e Todo Mundo em Pânico 6. Esses filmes que já estão em cartaz desde as últimas semanas. E você vai ter mais uma oportunidade de assistir.
É, eu preciso ir assistir o Toy Story ainda. Ô Daniel, tem alguma indicação nos streamings?
No streaming, temos uma semana com poucas estreias de peso, já que boa parte das atenções está voltada para a Copa do Mundo de Futebol. Na HBO Max, seguem os episódios da nova temporada de A Casa do Dragão, série derivada do Game of Thrones. É uma série que está rendendo boa repercussão ali entre os fãs, principalmente pela qualidade dos episódios, né? Tá dando o que falar aí, tá bem legal aqui, os três primeiros episódios eu vi e gostei muito. Outras estreias no serviço incluem o filme Christie, Um Novo Round, e a novela Longe Demais. Já na Amazon Prime Video, duas estreias um pouco mais esperadas. O filme O Drama, que repercutiu bastante nos cinemas, e o anime The Ghost in the Shell. Essa última é uma adaptação do estúdio Saru, que promete seguir fielmente o mangá clássico do Masamune Shirow, algo que as outras versões não seguiram tão à risca. Eu vi os primeiros episódios e posso dizer que ficou bem fiel o resultado. Vamos ver se segue assim nos próximos, né? Na Netflix, estreia a série Uma Casa na Pradaria e o documentário Naufrágio. E aí a gente fecha a rodada dos principais streamings com estreias essa semana.
Você e o Clayton Salles estão trazendo mudanças, é isso? Tem novidade no Assunto é Cinema?
Bom, como estamos em período eleitoral, o Spotify da Educativa está fora do ar. Então a gente teve que aproveitar para dar uma repaginada no programa e um canal próprio. A ideia é reestrear agora em agosto com as tradicionais resenhas, mas agora com um pouco mais de reportagens e participação de convidados. Eu posso garantir que os cinéfilos mais entusiasmados vão ter bastante conteúdo para curtir, principalmente do bate-bola que eu e o Cleiton pretendemos fazer, discutindo os principais assuntos da semana no cinema e trazendo outras perspectivas também, né? Porque é legal pensar em dar essa dinamizada pro programa, dar essa coisa mais interativa, né? Mas eu posso garantir que vem novidade por aí. Valeu, pessoal!
Opa, que legal saber que tem novidades. Um abraço, Daniel. Ótima semana para você. A gente te espera aqui na próxima quinta-feira. Agora, 7h42.
E o governo federal enviou ao Congresso um projeto que atualiza as regras do microempreendedor individual. A proposta eleva gradualmente o teto de faturamento da categoria, permite a contratação de até 2 empregados e pode representar uma renúncia de mais de 8 bilhões de reais em arrecadação nos próximos 3 anos. Confirma os detalhes com a Milena Abreu, da Rádio 2. A gente...
Vamos passar essa reportagem no próximo bloco. A gente teve um probleminha aqui, mas vamos resolver. Vamos direto para o Táxi 64 então, Zilda?
Bora! Bora voltar a fazer contato com o nosso Táxi 104. Bernardo Quartinho, como está o movimento no trânsito nas principais ruas de Campo Grande?
Zilda Vieira, como diz um amigo meu paulista, mais ou menos, me encontro aqui ainda na região urbana do Bandeira, na Trindade, com a próxima praça do Preto Velho, aqui com a São Cosme e Damião. Por aqui o fluxo de veículos é moderado, mas com 2 pontos de lentidão, mais a sul da onde eu me encontro, na Montese, com a Fábio Zaran, e depois na rotatória da fábrica de refrigerantes, da Delfina Borges até a Antônio Mendes Canale, na Gurimar. Esse trecho está muito lento, então quem está na área sul da capital vai se dirigir sentido centro pela Gurimar, vai ficar nesse trânsito travado. Costa e Silva, mais oeste, da onde eu me encontro, o trânsito é moderado nesse momento. Ernesto Geisel, no trecho da Avenida Mato Grosso, também um pequeno ponto de lentidão da Aguinaldo Troí até a Mato Grosso, quem vem do Cabreúva. E agora há pouco teve a sinalização de um sinistro, um acidente da Curupaiti até a Euler de Azevedo, um pouquinho antes da Euler de Azevedo, na rotatória da Euler de Azevedo com a Ernesto Geisel, o que tem deixado o trânsito lento na Euler de Azevedo, praticamente da praça da Padre Valentim até a Ernesto Gás. Nas demais ruas e avenidas aqui da nossa capital, trânsito fluindo normalmente sem nenhuma intercorrência. Zilda Vieira.
Que continue assim, sem intercorrências. Quartinho, bom dia.
Agora sim, o governo federal enviou ao Congresso um projeto que atualiza as regras do microempreendedor individual. Confira os detalhes com a reportagem da Milena Abreu, da Rádio 2.
O governo federal estima que deixará de arrecadar 8 bilhões e 100 milhões de reais nos próximos 3 anos se o Congresso Nacional aprovar o projeto que atualiza o teto de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. A proposta enviada ao Legislativo há poucos dias foi elaborada pelos Ministérios da Fazenda e do Empreendedorismo como uma alternativa para corrigir a defasagem no limite da categoria, que não sofre reajuste desde 2018. Segundo o Ministério do Empreendedorismo, o impacto fiscal da medida está alinhado com as discussões orçamentárias da União e busca dar fôlego aos pequenos negócios com responsabilidade nas contas públicas. Se o texto for aprovado pelos parlamentares, o limite anual de faturamento do MEI vai aumentar de forma progressiva. Passará dos atuais R$ 81 mil reais para R$ 110 mil reais em 2027 e será fixado em R$ 140 mil reais a partir de 2028. Além do aumento no teto do faturamento, o projeto, que atualiza as regras do MEI, também permite que cada microempreendedor contrate até 2 funcionários e não apenas 1. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Depois da Milena Abreu, a gente vai tomar uma água. No próximo bloco tem Educativa na Copa com Ricardo Paredes, aqui na bancada do Agora 104.
Hora de mais uma pausa no Agora 104. E o som que acompanha o nosso intervalo é um clássico dos anos 80, Espelhos d'Água, de Dalto. A música conquistou o país pela melodia marcante e pela poesia da letra, tornando-se um dos maiores sucessos da carreira do cantor e compositor. Aproveite a música, que a gente já volta com mais informações aqui na Educativa MS.
A Via Parque 205 e descubra o prazer de dormir bem de verdade. Um fim de semana com a cobertura total do Campeonato Sul-Mato-Grossense e da Série D.
Bateu pro gol! Mais que dois!
Sábado, Comercial e União ABC. 3:30 começa o pré-jogo e às 16h, o Canhão toca a bola pra você.
Vai trilhar o apito alto, vai começar o jogo, tá valendo o jogo.
E no domingo, o Mato Grosso do Sul é o Ivinhama na Série D. Asa e Ivinhama, ao vivo, às 15h. Apoio, R-Cor, Tintas e Revestimentos e KW Odontologia. Educativa MS, por um futebol mais forte.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Estamos de volta, agora 7h52, 7h52.
Educativa na Copa, Educativa na Copa, Educativa na Copa.
Educativa na Copa e a Copa do Mundo na reta final. Hoje começam as quartas com França e Marrocos. Bom dia, Ricardo Paredes.
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia, Zilda Vieira. Tudo bem, Zilda?
Tudo
tranquilo.
Ótimo.
Olha só, a bola rola às 16h hoje para esse jogão de bola entre França e Marrocos. A França, do técnico Deschamps, vem completa para o desafio. Agora Marrocos tem problema, hein? Tem problema a seleção de Marrocos, porque o técnico Mohamed Ouabi confirmou que o atacante Ismael Saibari será desfalque contra a França pelas quartas de final da Copa do Mundo. Ele diz o seguinte, hein? Todos disponíveis, apenas Saibari que não está. Espero continuar na competição, disse o treinador em entrevista coletiva nesta quarta-feira. Destaque de Marrocos nesta Copa, com 3 gols em 5 jogos, Saibari deixou a partida contra o Canadá no último sábado com dores na região posterior da coxa direita e não conseguiu se recuperar a tempo. Soufiane Raimi deve ser o substituto aí do Saibari para o jogo de hoje contra a França, quartas de final. Lembrando que, só para lembrar, né, um amigo torcedor, é hora de separar as crianças dos adultos, né? Agora, perdeu, tá fora da Copa, né? Quem vence chega à fase semifinal da competição.
Qual o seu palpite para hoje?
A França ganha, porque a França apresenta hoje na Copa do Mundo, na minha opinião, o melhor futebol entre todas as seleções. Se vai ser campeão do mundo, eu não sei. Mas que o futebol apresentado dentro de campo é o melhor, isso com toda certeza. Vamos ver hoje na partida contra a seleção do Marrocos. Você sabe que o futebol tem o imponderável, né? O futebol, tudo pode acontecer. De repente, o Marrocos, né, surpreende a França, mas eu acho muito difícil.
Concordo com você.
E os outros jogos, como estão programados, Paredes?
Por exemplo, amanhã tem jogão de bola, né? Espanha e Bélgica, às 15h. E no sábado, mais 2 partidas. A Noruega, que eliminou o Brasil, vai enfrentar a Inglaterra e às 17h. E às 21h, a Argentina enfrenta a seleção da Suíça. Desses confrontos saem os semifinalistas da Copa do Mundo de 2026.
Então, só repetir aqui. Quinta-feira, hoje, tem às 16h, França contra Marrocos. Na sexta, 15h, tem Espanha contra Bélgica. No sábado, às 17h, tem Noruega contra a Inglaterra. E às 21h, tem Argentina contra a Suíça.
São grandes jogos, grandes seleções aí nessa fase aí da Copa do Mundo. Mais uma informaçãozinha da Copa do Mundo, mas é uma premiação que existe, a revista France Football, né? Sempre realiza todos os anos o prêmio Bola de Ouro, né? E geralmente o campeão, o atleta é campeão da Copa do Mundo, fica com o título, fica com o prêmio principal do Bola de Ouro. Estão na disputa aí, né? Até
Messi.
Agora, Messi e Mbappé, né? O Messi da Argentina, o Mbappé da seleção da França, né? São os favoritos, por enquanto, para ser o campeão, né? Se for campeão mundial na Copa do Mundo, tem grande chance de ficar com o título aí da Bola de Ouro, uma premiação especial que todo mundo aguarda, né? Os principais atletas do mundo aguardam sempre para ser Bola de Ouro. O Ronaldinho Fenômeno já foi, o Gaúcho já foi, o Kaká já foi, grandes atletas brasileiros, o Rivaldo já foi também.
Messi
já foi? Já foi, várias vezes.
Sete vezes.
A informação aqui. A Copa do Mundo costuma mudar a história da bola de ouro. Foi assim em 2002, 2006, 2018, 2022. Na última edição, no Qatar, Lionel Messi transformou uma disputa que parecia perdida em mais uma conquista ao liderar a Argentina rumo ao título mundial. 4 anos depois, o roteiro começa a ganhar contornos semelhantes.
Até porque o Messi está rezando uma grande Copa do Mundo, né? Já com 39 anos.
E deve
anos,
despedir, né?
Da deve, Copa. Deve ser a despedir, última Copa, né? E se ele for campeão, tem tudo para ficar com a bola de ouro aí. E o Mbappé também tá entre os favoritos aí.
Parede, são 6 seleções europeias e só uma sul-americana nas quartas de final.
E uma africana, né?
E uma africana.
Exatamente.
6 europeias, ou seja, predomínio dos europeus.
Para você ver como que é, né? Sempre temos o campeonato, o mundial entre clubes, né? E ultimamente só os europeus têm vencido. Então, o futebol europeu está numa evolução realmente muito grande aí, né? Ó, Série B do estadual, vamos ter rodada importante no final de semana.
Muito
viu, Paraná?
Bem, a partir de agora são jogos decisivos com transmissão aqui pela Educativa?
Jogos decisivos importantes porque já começam a definir os favoritos ao título da competição, né? E sábado tem um jogão de bola entre Comercial e União ABC, esse jogo valendo a liderança do Campeonato Estadual Série B. As duas equipes lideram com 6 pontos, juntamente com o Misto e com a Aquidauanense, né? União ABC é líder com 6 pontos e saldo de 4 gols. Em segundo, Comercial, 6 pontos também, saldo de 2 gols. Essa partida vai ter transmissão aqui pela Educativa MS, pela TV e também pelo rádio. No rádio também, no domingo, temos aí a decisão no Campeonato Brasileiro Série D entre Asa de Arapiraca, de Alagoas e Iviema, na rádio no domingo à tarde.
Muito bem. Hoje, às 11h45, tem Giro do Esporte na TV Educativa, canal 4.1, com o Atle Eugênio e toda a equipe da Educativa. Muito obrigado, Ricardo Paredes.
Um abraço, Paraná. Um abraço, Zilda.
E antes de encerrarmos, tem uma notícia triste. A cantora galesa Bonnie Tyler morreu aos 75 anos em Portugal após complicações decorrentes de uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração intestinal. A artista chegou a ser colocado em coma induzido, apresentou uma breve melhora e despertou semanas depois, mas permaneceu em estado de saúde bastante delicado até o falecimento. Dona de uma das vozes mais marcantes da música pop, Bonnie Tyler conquistou o mundo nos anos 1980 com sucessos como Total Eclipse of the Heart. Seu timbre rouco e potente transformou suas interpretações em clássicos que atravessaram gerações e consolidaram seu legado na história do pop rock internacional. O Agora 104 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia nesta manhã de quinta-feira. Eu sou Leonardo Paraná. Nesta edição contamos com a produção técnica do Juju e de Silas Alencar e edição de Alfredo Milani.
Eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de Flávia Rabelo, Tereza Ucar e Nelly Terra.
O Agora 104 é uma produção da Fundação Jornalista Luiz Chagas, que tem como diretor-presidente o jornalista Orlando Loureiro.
O portal da Educativa e os perfis da emissora nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis em cumprimento à legislação eleitoral.
A gente volta amanhã às 7 da manhã com mais uma edição do Agora 104.
Até lá, tenha uma excelente quinta-feira.
Continue na sintonia da Educativa MS e fique agora com o sucesso Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, uma homenagem a essa grande artista que nos deixou nesta madrugada. Um grande abraço e até amanhã, às 7 horas da manhã. Tchau. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired. Listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look.
look in your eyes.
Você ouviu Agora 104.
Educativa na Copa. Educativa na Copa.
Das 8.
8 seleções que chegaram às quartas de final no Qatar em 2022, 4 conseguiram alcançar novamente essa fase 4 anos depois: a Argentina, Inglaterra, França e Marrocos. Naquela ocasião, apenas a Inglaterra não avançou além das quartas de final, sendo derrotada pelos Blues. As duas finalistas de 2022 continuam na competição em lados opostos da chave, o que significa que o torneio pode muito bem repetir a mesma decisão em duas edições consecutivas, algo que não acontece desde as Copas do Mundo de 1986 e 1990, quando a Argentina e a Alemanha Ocidental disputaram finais seguidas. Atena Kefalinos para Educativa 104.
E Educativa na Copa.
As férias pedem cinema na UCI. Embarque em grandes aventuras com Moana.
Se devolver o coração, poderá ser um herói de novo.
Toy Stories.
Extinção? De novo não!
Minions e Monstros.
Vocês precisam de monstros para seu filme.
E uma programação repleta de grandes filmes que você só encontra nos cinemas da UCI. Clientes Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Consulte programação e classificações etárias em ucicinemas.com.br.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Oi galera, eu sou o Leonardo e hoje trago mais uma curiosidade da Copa do Mundo de 2026. Vocês já repararam nas paradas para hidratação? Nessa Copa elas acontecem em todos os jogos, mesmo quando não faz calor extremo. Aos 22 minutos de cada tempo, o árbitro interrompe a partida por 3 minutos para que os jogadores se hidratem e as equipes recebam orientações dos técnicos. A FIFA explica que a medida foi criada para proteger a saúde dos atletas em um torneio disputado durante o verão da América do Norte. As pausas também têm mudado a estratégia das partidas, já que muitos treinadores aproveitam esse momento para reorganizar a equipe. Eu sou o Leonardo, até a próxima e fique ligado no Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Muito bom dia para você ligado na programação da Educa 104, são 8 horas e 9 minutos. Uma quinta-feira maravilhosa, muito obrigado pela audiência e que o seu dia seja fantástico, vamos deixar combinado isso aí. Eu sou o Delina e a partir de agora te faço companhia até às 11